UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta aqui com Conexões, trazendo para você cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. Oh, e nesta semana, Belo Horizonte está ainda mais animada, né? O Festival Anima Mundi chega à capital mineira trazendo mais de 50 animações brasileiras e também de vários outros cantos do mundo. Considerado o segundo maior festival do gênero no mundo inteiro, o Anima Mundi está em sua quinta edição aqui na cidade, né? Aqui em Belo Horizonte. Na verdade, ele já tem aí 22 anos de estrada e oferece, além de animações para todos os gostos e públicos, oficinas de técnicas de animação e uma masterclass com a portuguesa Regina Pessoa. Então, aí, para a gente falar um pouco sobre o festival, sobre o Anima Mundi, eu converso agora com uma das diretoras e fundadora do Anima Mundi, Aida Queiroz. Muito bom dia, seja bem-vinda aqui à Rádio FMG Educativa e bem-vinda a Belo Horizonte, né?
Ô, Luísa, obrigada. Bom dia para todos.
Aida, 22 anos, né? Já são 22 edições em São Paulo, no Rio de Janeiro, e aqui em Belo Horizonte é a quinta edição, né? Queria que você falasse pra gente como e quando que o festival chegou aqui em Belo Horizonte.
Olha, a primeira vez que o festival teve em BH foi aproximadamente uns 7 anos atrás, e a ideia era, como houve um núcleo de animação criado em Belo Horizonte, através da UFMG, e Minas tem uma produção bem significativa dentro da produção de animação, era importante levar o festival até aí de alguma forma, por ser um grande centro de produção cultural. Né? Algumas capitais têm esse perfil e Belo Horizonte, claro, dentro desse estado, é de importância fundamental e tem um interesse muito grande do mercado mineiro, né? Nessa linguagem, né, de comunicação, que é o sistema de animação. Então, o que a gente quis foi expandir, levar o festival até aí, e o retorno tem sido muito bom.
E como é que tem sido aí a recepção dos belo-horizontinos com o festival? Nessas últimas 4 edições, né, a gente já começou aí a quinta, mas como é que tem sido a recepção?
Tem sido muito boa. Ontem foi a abertura, à noite, na Praça Liberdade, uma exibição ao céu aberto, e foi muito bonito, as pessoas estão muito cheias. E depois, agora, na continuação até domingo, no Oi Futuro, no prédio da Oi, tem as oficinas que também são super procuradas, algumas sessões infantis no meio da tarde e algumas no final de semana, e mais para o público infantil, que também são muito procuradas.
Uhum.
E para o público adulto, que é o foco do festival, com os curtas-metragens, aí tem todo o restante da programação, de hoje até domingo, e também, óbvio, que a procura é grande. E, Luiz, eu gostaria de destacar, aí já falando para os profissionais direto, ou os interessados, dessa masterclass da Regina Pessoa, essa portuguesa que foi convidada para falar sobre o trabalho dela. A Regina, ela vem das artes plásticas e ela desenvolveu uma técnica de animação própria, particular, para fazer seus filmes. É uma técnica que simula gravura em gesso, e ela vai falar sobre essa técnica e é excelente cineasta, excelente animadora. Um dos seus curtas, ele foi indicado ao Oscar há uns 3 anos atrás. Então, é uma pessoa de muito talento, já tem uma carreira sólida e muito generosa no sentido de ensinar e de mostrar como que ela faz os filmes dela, como que ela desenvolveu essa técnica. Então, fica a dica aí para os estudantes, os profissionais, os interessados de entender e de aprender mais uma técnica, de participar dessa masterclass aqui da Regina, que inclusive é gratuita, tem a questão de chegar ou de pegar a senha, é bom e se inscrever, uhum. É bom dar uma olhadinha no site, mas fica a dica aí também para não perder, tá?
E aí, esse formato Masterclass, como é que ele é, Aida? Ele é como se fosse uma palestra, assim? Como é que é?
É como se fosse uma palestra, ela vai demonstrar, leva todo o equipamento, todo o material, ela fala sobre a técnica, e depois, uhum. É como se fosse uma aula mesmo. E
certo.
Aí abre para perguntas, tira todas as dúvidas. É bem legal, eu acho que vale a pena. A gente está aí no Brasil ainda começando com as escolas de animação. Todas essas informações e dicas que vem, de certa forma, mais fácil para a gente, é bom não perder a oportunidade.
Certo. E aí, voltando à programação, então, dos filmes, Aida, de que países são essas animações aí exibidas aqui no evento em Belo Horizonte?
Olha, Luiz, a gente traz filmes de vários países, né? Porque a gente recebe inscrições do mundo inteiro. Então, aproximadamente no Rio de São Paulo, foram por volta de 40 e poucos países que participaram. Uhum. Da BH, fica por volta um pouco menos, porque a gente faz uma seleção dentro da seleção, para levar esses filmes para Belo Horizonte, são os mais premiados, enfim. Mas são países de todos os continentes, porque a ideia é justamente essa, mostrar a diversidade que existe, as técnicas diferentes, as culturas diferentes, o máximo que puder dentro desses dias do festival. E, claro, que escolher os melhores para apresentar.
E, atualmente, Aida, qual que é o país aí de... que é o maior produtor da animação aí no mundo? Quem que é o maior expoente da animação?
Luiz, assim, se for tratar em... depende do segmento.
Tá.
Esse segmento que o Animamundi aborda, que é de curta-metragem, que é a questão de desenvolvimento de técnicas e linguagens, né? Novas técnicas, novas linguagens, novos programas, enfim. Essa experiência é muito feita com o curta-metragem. Então, se se tratar de filme autoral, a gente pode destacar, na Europa, eu destacaria a França, que tem uma produção muito grande, Alemanha, uhum. Inglaterra, Japão, que é muito particular, é muito peculiar, porque é uma produção que é voltada, assim, é consumida no próprio país. Na América Latina, eu diria Brasil e Argentina, agora o Chile também vem com um destaque. E se for falar em termos de indústria, claro que o destaque fica para os Estados Unidos e alguns países da Europa, falando mais de longa-metragem ou de série para TV. Agora, o interessante, Luiz, é falar do Brasil nesse momento, que ele caminha bem e rápido e de forma consistente em todos os segmentos. Nos curtas, a gente vê uma produção, no próprio festival vai poder comprovar isso, que é uma produção boa, de qualidade muito boa, podendo participar de qualquer festival fora do Brasil. E também, aí já falando em termos de indústria, destaque para os longas. Vai passar, até já esteve no mercado, e a gente volta com esse filme agora, que é O Menino e o Mundo, do Alê Abreu, que é um longa que ficou pronto esse ano. A produção de longa-metragem no Brasil começa a ficar um pouco mais arrojada, uhum. melhorar e aumentar o número de projetos prontos. E foi um filme, assim, feito, ele fez totalmente autoral, mas que está ganhando mundo, está ganhando muito prêmio, está sendo premiado vários festivais fora, está sendo comprado por distribuidoras americanas, europeias. Tem uma carreira muito promissora. Então, feito para destacar assim, o mercado brasileiro, nesse sentido de como que o Brasil está atingindo um nível bem interessante de produção de animação em todos os segmentos. Tá?
Certo, e aí você já até destacou Belo Horizonte também, né, nesse cenário. Eu queria que você falasse um pouquinho mais aqui, principalmente para a gente que é daqui, né, como é que é o cenário da animação aí de Belo Horizonte aí para o Brasil e para o mundo.
Olha, Belo Horizonte, eu acho que tem uma particularidade seguinte, pelo fato de ser Minas, a gente tem que destacar que Minas, culturalmente, é um estado muito forte, tem uma produção cultural bem própria, bem significativa, né. Na questão da animação, também isso vai se destacar, é uma coisa inevitável, principalmente porque já existe uma escola de animação, é um dos poucos lugares no país, não sei se é a única, não posso afirmar isso, mas pelo menos foi a primeira escola de graduação em animação pela UFMG. Com isso, você já tem uma produção, pelo menos a nível de estudantil, em termos de graduação, que começa a aparecer. Isso fomenta o mercado, porque esses animadores se formam, vão buscar projetos, vão buscar editais, vão buscar recursos para continuar trabalhando, montando produtoras, às vezes até dentro da própria publicidade, ou filmes institucionais, série para TV, animação para internet, quer dizer, tem várias portas que se abrem e que essas pessoas podem produzir. Então, a gente vê alguns filmes de Belo Horizonte, de Minas, que vem para o festival. Então, isso já é um reflexo dessa produção, que era, eu acho que seria um caminho mesmo natural de acontecer. E eu acho que se coloca no mesmo patamar do que acontece nas outras grandes capitais do país, que ter esse fluxo mesmo de produção começando a surgir e abocanhar esse mercado aí, nacional e às vezes até internacional.
Certo, agora são 11 horas e 31 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, estou conversando ao vivo com uma das diretoras e fundadora do Festival Anima Mundi, Aida Queiroz. Aida, antes de eu te perguntar aí um pouco dos destaques da programação aqui em Belo Horizonte, queria que você falasse sobre as oficinas oferecidas no Anima Mundi, né? Como é que será esse contato dos participantes com o processo de produção dos filmes?
Luiz, essas oficinas são o destaque grande que o Anima Mundi tem em relação até aos outros festivais do mundo de animação, porque é onde acontece a formação do público. Elas são gratuitas, né? A gente está trazendo aí 4 técnicas diferentes, desenho animado mesmo, animação com massa de modelar, que é stop motion, bonecos, animação no zootrópio, que é um aparelho antigo de animação, enfim. Eu gostaria de falar isso, que como são gratuitas, a idade mínima é de 8 anos de idade, não tem limite de idade para cima. Uhum. É onde a pessoa pode chegar, fazer sua própria animação e ver o resultado na hora. Então, eu acho que dessa forma ela compreende um pouco o processo, vai ver com outros olhos os filmes. E muitos dos animadores hoje que estão no mercado, eles tiveram o primeiro contato com a animação nessas oficinas. Então, elas são importantíssimas na questão da formação dos animadores ou das pessoas que estão interessadas em animação. Está lá funcionando, também começa hoje, vai até domingo. Fica a dica aí também para quem quiser saber como funciona e até se divertir um pouco mesmo, uhum, que é gostoso de fazer, participar, está lá aberto até domingo.
Vai muito também para matar a curiosidade, né? A gente vê a animação e fala, não, mas como é que é o processo, como é que funciona a animação?
E é muito curioso, e é uma mágica mesmo. Uhum. Não gosto de usar essa palavra, mas eu acho que é o que define melhor, porque você parte de coisas que são inanimadas, ou seja, alguns desenhos espalhados, um boneco que você acabou de fazer ali, e você dá vida para ele, né? Você coloca em movimento, você faz andar, pular, correr, rolar, enfim. E isso é muito bom, você ver a reação das pessoas quando assistem um filme pronto e aquilo que ela fez ali ganhar vida. Esse é o grande segredo e mostra que é possível, a gente brinca e fala assim, animação é realizar o impossível, né? E é mais ou menos isso mesmo, porque você cria vida. E é muito interessante, eu acho que o mais importante é isso, destacar que a relação da pessoa que faz e que tem essa experiência com o filme depois que ela vai assistir ou que ela vai ver mais tarde, a relação muda, né? A compreensão dela é outra. Isso é muito importante.
Legal. E aí, algum destaque aí? Qual que a gente não pode perder aí durante a programação? Qual que você acha que é o destaque dessa edição do Anima Mundi?
Luísa, de um modo geral, o que acontece? Como as sessões são programadas para dividir bem esses filmes, eu acho assim que a minha dica é assista o que puder. sério, porque as sessões são de curtas, então cada uma tem 5, 6 filmes misturados. Você vai ver filmes de todos os estilos. Então, assista sessões de curtas e as infantis, para os aficionados, eu sugiro que assistam também, porque tem excelentes filmes. Para os pais que querem ir com crianças e vejam as sessões infantis, não levem as crianças em filmes de adultos, eu insisto nisso, para as crianças terem as sessões preparadas para elas.
Certo.
Enfim, então, os longas que estão aí, eu acho que isso vale a pena conferir toda a programação. Quem tiver o espaço que tiver na agenda, aí dá um pulinho lá, vai ver, porque sempre, né, vai ganhar com isso de alguma forma, vai se beneficiar.
Então tá certo, Aida Queiroz, muito obrigada pela participação aqui na Rádio FMG Educativa, parabéns pelo trabalho e conte sempre aqui com a gente.
Tá, obrigada, Luiz, um abraço para todo mundo.
Obrigado, um abraço. Tá aí, eu conversei agora com Aida Queiroz, né, uma das diretoras e fundadora do Anima Mundi. A gente falou sobre a mostra de filmes e as oficinas que vão até o próximo domingo. E também tem a Masterclass Rasgando Sombras, um luminoso processo criativo, né, com a portuguesa Regina Pessoa, que acontece nessa sexta-feira, dia 5 de setembro, às 7 da noite. Tem que fazer a inscrição, ó. Então, entra lá no site www.animamundi.com.br, que lá também você vai ver aí toda a programação o endereço certinho, né? Todos vão ser realizados ali no Oi Futuro, no Espaço Oi Futuro, que é na Avenida Afonso Pena, 4001. As exibições são lá, no Mangabeiras. Mas aí, para conferir tudo completo, animamundi.com.br, ok?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.